Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, está começando agora o programa Timoneiro, sob a luz dos lampiões, o programa sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista na Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges e depois de apresentar o programa em casal, à luz de velas, com Gabriel Brito, agora, mais uma vez, com trabalhos técnicos de Leandro e Amin, apresento o programa com casa cheia. Gabriel Brito está presente, né, Gabriel? Boa noite.
Boa noite, Lucas. Tô completo oposto do último programa. Exato. Enchemos o fielzão que é esse estúdio durante uma hora.
A maior lotação da história desse programa. Pedro Pereira está de volta.
Recuperado. Boa noite a todos.
Tá bem, Pedro?
Melhor.
O que era? Dor na garganta?
Foi um
infecção por gasolina?
Exatamente. Incrível. Eu não tomei gasolina. Não pensem nisso. Já foi isso.
Emiliano Portela, nosso ouvinte também, corintiano fanático, está presente hoje. Seja bem-vindo, Emiliano.
Olá, boa noite. Um prazerzão estar aqui com vocês.
E o grande corintiano Felipe Sema também, estreando no Timoneiro.
Olá, boa noite. Um prazer estar aqui, falar do Corinthians com vocês, apesar de eu não ter visto o jogo ontem. Fui no Memorial, festa ótima, por
fiquei
sinal,
sabendo,
sábado tem outra. É isso aí, vamos tocar o programa.
Festa que deixou alguns centralinos avariados, né? Paulo Júnior aí numa ressaca que não tá fácil também aqui
no sábado a cerveja de graça também?
Sim.
Ser de graça, aí saber. Fica difícil controlar.
Depois do jogo do Autônomos, que beleza. Assim,
exato, o que você acha que vai dar isso aí?
Que maravilha. Gabriel, domingo, o Corinthians fez o que se temia, teve uma postura, digamos, covarde.
Mesquinha, né?
E cedeu um empate pro rebaixável Curitiba no finalzinho do jogo, aos 48 do segundo tempo. Antes da gente falar do Vasco, se puder falar um pouco desse jogo.
Sim, foi um jogo que a gente tava meio que contando com a vitória, apesar de no brasileiro, todo jogo de visitante, você não pode marcar 3 pontos na tabela antecipado. Mas o Corinthians tá mal, mostrou que tem um time fraco, o Corinthians também não estava num dia tão inspirado, mas depois de uma semana inteira com o time descansado, esperava um jogo mais incisivo, mais sedento pelos 3 pontos, até por entender a fragilidade do rival e continuar ganhando moral nesse campeonato onde o Galo está arrancando bem, né?
Aí, o time do Tite se mostrou o time do Tite.
Mas aí não deu para entender a retranquinha dos últimos 20 minutos ali, não precisava dar esse passo atrás, era para jogar buscando o segundo gol. O Curitiba não tem time, ninguém, nenhum jogador que assusta, nenhum mesmo. No ano passado também estava rebaixável o time, no outro ano também, mas tinha o Alex, né? Tinha um ou outro, tinha o David, tinha um ou outro jogador ali que você... O Robinho, que veio pro Palmeiras, tinha jogadores que você conhecia mais, tinha uma carreira mais consolidada. Agora não. Era um jogo pra ganhar, o time recuou. Quando ele tira o Wagner Love, mesmo em má fase, pra botar Danilo, pra botar volante, já é uma coisa que me irrita de jeito...
O Ralf entra também no final.
O Ralf no final até faz sentido porque tem importância, marca muito, mas tirar o Love e botar o Danilo num jogo que você tá jogando contra o 19º, faltando trocentas rodadas pra acabar o campeonato, eu achei desnecessário, pediu pra tomar um empate... Não precisava mesmo. E outra coisa que tem que ser falada é que a linha de impedimento do time não pode ser um vício tão inerente, né? Porque não era hora de fazer linha de impedimento aos 46 do segundo tempo. Fica, tá tudo bem, funciona, costuma funcionar a linha, mas aos 46 do segundo tempo, os caras vêm pra pressão, por tudo ou nada, segura ali, rebate umas bolas, disputa umas bolas também, que é meio acomodação, é um pouco acomodação esse negócio de você só fazer a linha de impedimento e nunca ir pro choque contra o adversário.
Isso é uma coisa maior.
Aqui você tem que ir, né?
É muito irritante isso, mas mesmo assim eu achei que o Felipe foi muito mal nesse lance, muito estabanado. E o que eu te falei antes do jogo, né? A gente assistiu o jogo junto. É, o Felipe joga nesse time porque o cara solta 3 metros, mas daí faz um gol e entrega um. Vai ficar dependendo de um cara desse. Não deu outra.
Não,
o cara fez um gol.
Nunca foi confiável.
Um jogador bem
e
limitado.
Perdeu ali pro atacante totalmente de forma infantil, assim.
Forma bem parecida com o gol do Guarani do Paraguai. O segundo gol lá no Paraguai também, que ele tomou um corpo a corpo desnecessário do cara, que ele correu no cara na hora errada.
Exatamente.
Foi escorado e ficou pra trás.
É limitado, né?
E aí, Pedro.
Muito estabanado.
Bastante. Na quarta-feira, ontem, o Corinthians amenizou a perda desses 2 pontos e venceu um time que até aqui é um peso morto, o Vasco da Gama, por 3-0. Dá pra tirar algo de mais complexo dessa vitória?
Quando o time
o
Corinthians tá brigando pelo título, tá brigando pelo título, queira ou não, né? Tá brigando pelo título, enfrenta um time péssimo como o Vasco, a obrigação é ganhar uma diferença razoável foi o Corinthians fez, né?
Primeiro tempo ainda acabou 0x0. 0x0, né?
O Corinthians jogou um pouco melhor no primeiro tempo, mesmo assim, eu acho que o grande problema no primeiro tempo foi novamente o Wagner Love, que cada vez se torna mais incompreensível.
Aí, cara, não acerta nada.
Não, o Wagner Love, ele... estranho, né? Porque ontem essa bola, o grande lance do primeiro tempo que ele perde, a bola cai no pé direito dele, que é... Ele é ambidestro, por incrível que pareça, ele é ambidestro, mas cai no pé direito, que é o melhor. Ele resolve chutar com a esquerda e se atrapalha com a bola, né? Como sempre.
E teve outra bola pelo lado esquerdo, assim, que o time armou a jogada por ali, o Renato Augusto esperou a hora certinha dele passar, uma bola até que roubada no campo de ataque. Ele fez a passagem, recebeu a bola redonda, mas não, sabe, não... Foi o que eu falei, é como eu falei no programa passado, ele não consegue ir bem nas jogadas que tem um contato físico próximo dele. Contra o Atlético Mineiro, quando ele fez a jogada sozinho, sem marcação, ele mostrou a qualidade do passe dele, da visão de jogo, técnica boa. Mas quando tem uma disputa, quando tem um zagueiro bufando em cima, ele não consegue ir. Você vê que ele perdeu o que ele tinha de melhor quando ele, ao longo da carreira dele, que é uma explosão e um arranque.
Ele mesmo
tá mole, parece que tá mole.
Ele mesmo consegue disse... equilibrar o corpo rápido, entendeu?
Cara a cara com o zagueiro também, mano. Essa questão... não passa.
Ele tem
não.
Que? Tá
não
com passa, quantos anos o Wagner Love?
31.
Essa questão de adaptação isso. Também não cola. Não,
ele mesmo disse que na China ele jogava e podia tomar um café, pedir uma água e aí a marcação chegava.
Oito meses, ele já tá há muito tempo aqui.
Já tá bom aí que foram pra China e voltaram também.
Rafael Marx, Conca.
Bem. O Conca também ficou um ano lá, né?
Não, acho que Conca ficou 2 anos na China e voltou.
Os caras voltaram jogando normal.
Mas tem caras que voltam mais acomodados.
Eu acho que ele é um cara.
Mas ele ficou 6 meses na China.
Eu acho que não sei se
ao longo da carreira dele ele não foi. Mas ele, quando você vai pra um lugar desse, já na fase mais madura da carreira. E se você não se cuidar, se você não ficar esperto, o seu futebol vai decair muito, porque o físico já vai decaindo naturalmente. E você tá jogando numa liga que você sabe que não precisa nem treinar pra entrar em campo. Então, se o cara não levar muito a sério, ele volta gordinho, lento, perde o ritmo mesmo da coisa. Sim.
Desaprende, né, pra não dizer isso. Né?
É.
Apesar do Wagner Love, o Corinthians acumulou a 10ª partida seguida, sem derrota pro Vasco, a última foi em 2010, dentro de casa não perde pro Vasco desde 2007... E vai ter que, daqui em diante, vai ter que ser com o Wagner Love mesmo. O Jonathans, que foi destaque do Elche no último campeonato espanhol, por questões de segurança, segundo ele, decidiu ficar pela Espanha mesmo, foi para a Real Sociedad.
Essa segurança são 7 milhões de euros que ele recebeu na transação?
Pode ser também. Enfim, vai ser o Wagner Love e no próximo domingo...
Questão de segurança.
Ele acabou de ter um filho, ele disse, e... Viver num país como a Espanha...
É, muito seguro.
Te oferece a segurança.
País onde só tem 50% de desemprego na juventude, muito mais seguro que o Brasil, onde você pode ganhar 300 conto falando a língua e fazendo o que bem entender da vida.
Exato. E no próximo domingo, no outro domingo, dia 8 de agosto, clássico contra o São Paulo.
Dia 9.
Não, 8. Ah, é, domingo é 9, exato, dia 9. Dia 9, clássico contra o São Paulo no Morumbi. São Paulo que deve enfrentar o Corinthians com muitos desfalques, né? Além do Pato, que não pode jogar por questões contratuais, o volante Thiago Mendes vai estar suspenso, Pato e Ganso e Luiz Fabiano vão ser julgados durante a semana.
O Pato não pode jogar, né?
O Ganso
e Luiz Fabiano,
né,
vão ser julgados durante... Não duvido de nada.
Podem
desfalcar também o São Paulo, o Bosquilha está prestes a ser vendido, São Paulo não anda em boa fase... São 3 pontos.
É um jogo que a gente vai ter mais tempo de falar no próximo programa, né? E tal. E acho que porque é até mais adequado, porque é muito incógnita no futebol brasileiro, né? As coisas mudam muito rápido, de um jeito meio nada a ver. O São Paulo pintou como. Chegou a se lançar como favorito nas primeiras 5, 6 rodadas do brasileiro, jogando bem e ganhando ponto. Mas aí vendeu o meio-campo inteiro. Aí o Osório vai lá, contorna isso, começa a dar uma recuperada no time, aí vai vender o cara que pode. Botar o Ganso no banco. Então eu não sei nem que escalação que o Paulo vai entrar em campo nesse dia. Tem tribunal. É um time que de altos e baixos também, o São Paulo. É um jogo que dá pra gente chegar... Eu acho que o Corinthians vai chegar lá mais estável que o São Paulo. Pelo menos isso eu acredito que vai acontecer.
Mas no Morumbi o São Paulo tem jogado bem, né? Mesmo nessa fase aí do... Essa fase do São Paulo, o São Paulo tá perdendo muito fora de casa, né? Mas em casa o São Paulo tem feito a lição. Mas tem que ver como vai ser essa escalação, se o Ganso e o Luiz Fabiano vão ser suspensos. O Luiz Fabiano até acredito que será mesmo, até pelo histórico dele.
Ah, é.
Mas é, tá longe ainda, né, no futebol brasileiro. O tribunal às vezes influencia de muito, né?
E na discussão do maior clássico da cidade, o maior rival do Corinthians, o Elias definiu o São Paulo como o adversário mais importante no momento, pelo menos, segundo ele, tem sido o maior clássico porque, por se tratar de ódio mesmo, as torcidas se odeiam, não se suportam. Felipe Sema concorda com essa declaração?
É, mas eu acho que talvez pro jogador ele sinta mais mesmo, né, o clássico do Corinthians e São Paulo do que do Corinthians e Palmeiras esses últimos tempos, né? São Paulo tá disputando mais nos títulos brasileiros importantes, tá sempre nos topo da tabela. É, eu acho que pelo ponto de vista do Elias, assim, acho que ele tem razão, né? Eu acho que a mídia também cai mais em cima hoje do Corinthians e São Paulo que do Corinthians e Palmeiras. Eu, pra mim, o Corinthians e Palmeiras sempre vai ser o clássico, né? Ainda mais porque quando aprendi a gostar de futebol, era o Corinthians e Palmeiras mesmo que era o que pegava pra valer,
e
né?
E que a gente se fudia também
mais
vezes.
E a gente tomava no cu a maioria das vezes,
essa questão, São Paulo, né? A gente tem uma autoconfiança que eu gostaria muito de ter contra os Palmeiras, e isso não existe.
E pra você, Emiliano?
Nunca vai existir, parece, inclusive.
Qual que é o rival mais
desde odiável? Eu acompanho futebol aí, sou corintiano aí, ao contrário de muita gente no Nordeste começou a acompanhar o Corinthians mais a partir do final dos anos 90, ali início dos anos 2000.
De que cidade você é,
Eu sou de Teresina. Eu acompanho o Corinthians desde 88, as minhas lembranças mais antigas são dessa época, né? Então nessa época aí era Corinthians e Palmeiras mesmo, início dos anos 90 ali, 93, 94, Corinthians fez final com Palmeiras, né? Então as minhas lembranças são mais de um clássico mais pegado, assim, mais com mais rivalidade com o Palmeiras mesmo.
E qual é o torcedor mais chato de Teresina?
Teresina tem muito flamenguista, cara. Ah. Tem muito flamenguista no Nordeste todo, tem muito flamenguista.
É engraçado que em alguns centros mais afastados de São Paulo acabam criando essa rivalidade com o Flamengo.
Eu acho que essa coisa do São Paulo pegou muito porque entre as torcidas, até por uma questão de geração, da geração bimundial de São Paulo e a torcida que cresceu da noite pro dia praticamente, isso acirrou muito a rivalidade de quem viveu essa geração, que é a minha inclusive, mas por conta de outras noções que eu tenho, assim, da torcida e da história do Corinthians e dos clássicos, eu não compro tanto essa ideia de que o São Paulo é o maior rival. Aliás, não compro de jeito nenhum. Mas...
Não, não pode
comprar.
Até porque comprar
a gente... Deixa eu...
Mas eu acho que...
A por ser Corinthians.
A rixa entre Corinthians e São Paulo, às vezes, é mais forte na arquibancada do que no campo. E no Palmeiras e Corinthians, ela é forte na arquibancada, sempre vai ser. E eu acho que tem uma carga no campo de mais tensão certeza do que em jogos entre Corinthians e São Paulo.
Essa percepção de que o Corinthians é o majestoso, o maior clássico da cidade, também é por causa que o Palmeiras caiu muito nos últimos 10, 15 anos. Mas se o Palmeiras recuperar um pouco o prestígio, eu acho que...
Isso sempre foi transitório. O Corinthians e Santos já foi um jogo...
Se o Palmeiras classificar em...
Isso,
Palmeiras... E se os dois forem para Libertadores esse ano, o Palmeiras é candidatíssimo a classificar para Libertadores, vai os dois juntos e cruza na oitava de final, cruzar um contra o outro. O que acontece nessa cidade?
Não, a cidade para.
Eu não durmo duas semanas.
Eu não consigo dormir.
Se o Palmeiras volta pro cenário aí também, é só ganhar um brasileiro aí que também volta, a torcida cresce também, vai saber. Cinco anos de fase boa, hoje qualquer modinha pega.
Como o Lucas falou...
A torcida do Santos é capaz de crescer agora por causa do Neymar e... Vi muita criança com a camisa do Santos já ultimamente por causa disso.
Qualquer
coisa agora hoje motivo, né? Que já, o pessoal já entra na onda.
Tudo muito efêmero.
Na época do meu pai, ele comenta que o clássico guardado era contra o Santos, porque o Corinthians não ganhava
a mesma coisa
e
também.
Queria
sim.
ganhar.
E a única torcida que dividiu o estádio com o Corinthians. Diz,
quer dizer, mano, deve ser uma boa amostragem. Né? Agora, aproveitando a presença do Emiliano...
Mais também, né?
Que...
Na mão?
A torcida do Santos também, brigava, causava mais que a do Palmeiras de São Paulo, mais maloqueira.
Pois é. Agora, aproveitando pro Emiliano, a gente já falou muito de arena, do que a gente sente lá dentro e tal. Agora, aproveitar um cara que veio de longe, que tem menos chances de ver o Corinthians jogar de perto. O que você achou do jogo, da torcida? Conta pra gente aí, pro ouvinte, do ambiente, do lugar que você viu especificamente. Enfim, o que você sentiu ali da atmosfera.
Emiliano não mora em São Paulo, mora em Teresina. Tá certo.
Mora em Fortaleza.
Fortaleza, nasci em Teresina.
É assim, eu acompanhei jogo, eu venho eventualmente aqui a São Paulo e sempre que eu posso acompanho, né? Procuro ir no estádio. E fui em jogos no Pacaembu e eu acho que a atmosfera lá, assim, a maneira como a torcida se comporta, acho que tem um clima melhor, assim, uma liberdade maior pro torcedor. No caso da Arena, assim, legal, especial assim, porque eu não tenho muita oportunidade de vir acompanhar de perto, né? Mas pelo menos o setor ali que eu fiquei, eu achei meio artificial ali, tem uma certa pirotecnia ali naquele negócio, no intervalo ali, uma coisa meio de Facebook, de selfie, não sei o quê. Você vê no momento do jogo importante, sei lá, na cobrança de falta, no escanteio, a galera até tirando foto em vez de estar acompanhando, sei lá. Pois não sei se a galera sente,
né?
Mais.
O pessoal não está atento ao jogo.
O Castelão você já conheceu também, Emiliano?
Castelão,
o novo Castelão.
Sim, sim, sim.
E qual que é a sua impressão do Castelão?
Cara, lá eu acho que é mais intenso, assim, os jogos lá, a torcida...
Foi um jogo do Ceará ou do Fortaleza?
Eu já fui no clássico lá, na final do campeonato.
Ah, foi que teve a invasão de campo.
Foi bem intenso.
Foi bem intenso.
Primeira briga campal de areia, nós é no Castelão.
Você estava lá, meu.
Ponto pro Ceará. Isso
foi o maior.
Máximo respeito ao povo cearense. Primeira treta ato. Foda de arena foi lá.
Foi o maior ato anti-arena.
Eu tava lá nesse dia, foi pesado. Meu.
Desde as Copas das Confederações não tem um ato anti-arena tão fodido.
E lá no Fortaleza foi pesado as manifestações,
sim,
na época da Confederação.
Lá no Nordeste o bicho pegou.
E não tinha coxice, não. Era povão na pegada
na Copa das Confederações, inclusive.
E aí vamos chegar nesse ponto, né? Teorizando um pouco. Eu acho que você disse que é mais intenso no Nordeste, porque aqui em São Paulo tenha mais... essa ideia de gourmetizar, que já virou uma expressão popular aqui em São Paulo, ela tem mais público, eu acho, para atingir. Por ser o estado mais rico, a cidade mais rica do país e tudo mais, você tem mais gente disposta existe mais gente que é capaz de comprar esse modelo, que a gente acha artificial, que aceita pagar R$100 quando pagava 20 até outro dia.
Na verdade, esse é um modelo que dá certo em cidades como São Paulo, porque se vai pro Nordeste aí, não vai dar muito certo.
Já no Nordeste, eu acho que esse modelo tem menos encaixe. Então, o povo toma mais conta ainda do ambiente, eu acho.
Eu ia até perguntar.
Você controla menos, sei lá.
O preço do ingresso lá, como funciona o ingresso?
Eu não sou sócio-torcedor, porque lá também tem.
Você prefere algum entre... Ceará e Fortaleza? Ou Ferroviário?
Ferroviário que é o time do povo,
Eu gosto do Ceará, né? Ceará, Alvinegro e tal.
Mas o Ferroviário é o time do povo, né?
Não, a torcida maior do Ceará.
Não, ok, maior é do Ceará, mas de origem popular...
origem popular é tem aquelas origens dos trabalhadores aí da Refesa, que é a companhia ferroviária antiga lá. A gente tem um lado mais assim, operário mesmo. Mas assim, o ingresso... Eu paguei aqui em torno de R$80, né, pro setor que eu fiquei. Lá, como eu paguei fora, foi R$40, mas eu fiquei, porque eu fui com família e tudo, fiquei até num setor melhor um pouco, né?
É bem mais acessível.
Mas assim, se você pegar ali aquela parte mais de trás dos gols ali, que é mais... É bem mais barato, em torno de R$20, R$30.
Aqui é R$50, né?
Exato.
E aí eu acho até, cara, uma coisa que me chamou a atenção ali foi aquele outro... Quando eu falei do clima da torcida, foi no setor que eu fiquei. Não sei como é que é nos setores ali onde fica a organizada e tal.
Acho que
é quem grita ali, a organizada, né? Onde você
vê. Tem toda uma questão em cadeia. Eu não gosto também do resto do estádio, do como é que tem sido as coisas. Mesmo quando o time ganha, joga bem, você vê que a torcida tá feliz, tá animada, mas não rola aquela... A cantoria, o barulho não é tão... E olha que o estádio é muito mais favorável a fazer barulho hoje do que era o Pacaembu, por exemplo.
Até o final tem
os momentos meio mortos da torcida.
Do estádio você já percebe que é outro público.
É tudo mais limpinho, hermético.
Mas aí tem a questão da estrutura mesmo física do espaço, assim. É muito segregado, cada setor, cada um no seu setor, e você não tem contato, você não pode se mexer muito no estádio que nem você podia antes. As organizadas, para mim, tem uma parcela enorme de culpa, porque ficam todas no mesmo caixote ali... Cada um canta a nossa musiquinha e não chega nada pro outro lado do estádio.
É bem separado.
Porque às vezes você fica criticando o cara que é mais
passivo. Como já era no Pacaembu também.
Isso não faz sentido. Inclusive eles atrapalham, né?
Atrapalha.
A fazer o estádio inteiro cantar.
Exatamente.
Agora é um absurdo.
Impede, não é que atrapalha, impede. Não acontece mais cenas do estádio inteiro cantar. É quase impossível.
A última vez que as torcidas tentaram se unir foi quando o Corinthians foi rebaixado, né? Em 2007.
Libertadores de 2012 também teve.
2010 também houve. 2010 também teve.
Contra o Danúbio no Uruguai. Última vez que eu vi as torcidas.
Agora um absurdo que eu também, só completando aí,
claro.
O setor oeste ali, zero, velho.
É, essa é uma discussão
Latifúndio Oeste.
Ali. E o Corinthians constante. Tá bem, né? O Corinthians tá bem aí, tá na vice-liderança do campeonato.
É uma discussão constante do programa. Não sei como é que por conta dos preços dos ingressos que vão diminuir, né? A partir da vigésima rodada, Corinthians Cruzeiro, dia 23 de agosto. Nesse primeiro turno, com esse pacotão de ingressos, só vai ter mais uma partida, que é contra o Sport, dia 12 de agosto, 22 horas. O Corinthians, então, enfrenta o São Paulo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, dia 9 de agosto. Hoje teve um amistoso também, um jogo treino contra o Red Bull, lá no centro de treinamento do Corinthians. O Corinthians venceu por 3-1, dois gols de Rodriguinho e um de Mendoza. Na quinta-feira que vem, então, a gente volta a falar desse clássico, esse jogo que pode, quem sabe, dependendo do resultado do Atlético Mineiro, que na próxima rodada enfrenta o Goiás fora de casa, dependendo desse resultado, o Corinthians pode ultrapassar e assumir a liderança. No momento são 35 pontos para o Atlético, 33 para o Corinthians, logo atrás o Palmeiras com um jogo a menos e 28. Agora vamos para o Parque São Jorge, direto do Parque São Jorge. Como será o primeiro, ontem, hoje e amanhã, respirar no ar misturado de eternidade. Lá no Alto Velha Penha, tem Anchieta e Bandeirante, tem São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha, onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha. Corinthians, Corinthians.
Direto do Parque São Jorge.
Pedro Pereira, o Corinthians foi campeão na noite dessa quarta-feira em cima do Flamengo.
Foi campeão da Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior.
Sub-17?
Isso, que até ano passado era sub-20, né?
Sim.
E agora, nesse ano, passou a ser sub-17.
Depois da Copa São Paulo, eu acho que o torneio mais importante.
Provavelmente,
categoria de base.
É o equivalente da Copa São Paulo para o sub-17, né? A partir desse ano, como vai ser sub-17, a partir de agora, vai ser o equivalente da Copa São Paulo.
Exatamente. Foram dois gols de Fabrício.
Fabrício
fez 2-0 e tomou um gol no segundo tempo.
Provavelmente ele não vai jogar no Corinthians. Então, tá,
muito provavelmente.
É uma coisa que me impressiona.
Mesmo assim, sub-17 que ganhou do Barcelona no campeonato.
Isso. Tinha o Matheus Pereira, né? Que subiu o profissional, né?
O Léo Jabá, que enfrentou o ABC na semana retrasada,
também faz parte do elenco.
Se destacou, inclusive, contra o ABC.
Foi muito bem ontem também o Léo Jabá. E
gostaria de destacar outra coisa do Léo Jabá também, nesses tempos machistas, e futebol machista, inclusive, né? Ele se expressou, se manifestou de maneira muito carinhosa com o técnico Márcio Zanardi, não sei se vocês acompanharam ao final do jogo. Deu um abraço, um beijo no técnico, falou, esse cara é um baita técnico e é um prazer estar no Corinthians por causa dele, não sei o quê. Gostei da forma como se expressou o Léo Jabá, muito sincero.
Carinho, né? É carinho. Parece que não pode, né, hoje em dia, né, o homem não mostrar carinho em outro homem, né? Nem pro pai às vezes pode, mas... Né?
Pois é, às vezes você corre de apanhar, né?
Não vieram, não viram isso,
porque
né?
Porque o cara deu um beijo no técnico, de repente,
não,
né?
O que me impressiona,
tem
assim...
Tem homem pra jogar no Corinthians.
O Tite, dessa semana, ele pediu criatividade, né, pra diretoria, porque não vai contratar o Diogo, dá pra contratar um camisa 9, mas a base do Corinthians ganha tanto título no sub-20, sub-17, não tem alguém pra utilizar, assim, no lugar do...
É uma coisa que tem que ser investigada, isso. É um absurdo isso.
Eu fico chocado, assim.
Ah, alguém interessa, né?
Tem um cartel nisso aí, assim, né?
É um problema dos técnicos. Esses técnicos medalhões, eles não gostam de trabalhar com jovem, né? O Muricy teve problema com isso em São Paulo, no Santos.
Você une isso ao fato de um filho de um candidato à presidência e maior doador da campanha do deputado André Sanches, que é o Fernando Garcia, filho do Paulo Garcia, empresariar vários jogadores à base.
É um cartel,
etc,
mesmo.
Né?
Os donos do clube.
Não é exagero, fala, tá comprovado. Né?
Continuam loteando ali as riquezas que o clube pode gerar entre si. Sim. Seja alguma coisa a ser explorada da estrutura física da sede social, como já chegou a ser antigamente no Dualib, chegou a estourar escândalos, por exemplo, de estacionamento com dinheiro roubado ali, desviado. Não. E até o patrimônio máximo e mais rentável, que é o futebol, que são jogadores e... Aí esses caras viram conselheiros, mas eles também são empresários, eles estão em todas as pontas da brincadeira.
O Matheus Pereira, que era do Sub-17, não disputou a Taça BH, mas integrou o elenco que foi campeão mundial contra o Barcelona, e ele tem 5%, o Corinthians tem 5% desse jogador. 5% é...
O que que é isso,
O que é 5%?
Né?
Que autonomia o Corinthians tem pra manter esse jogador?
O que
fazer
que
qualquer
é do Corinthians,
coisa?
Então?
Pois é.
Ele só, praticamente veste a camisa do Corinthians, mas...
Jogadores terceirizados, parece,
né? Terceirização da base.
E outra boa notícia é a volta do futebol feminino do Corinthians, né? Isso é uma grande notícia.
O futebol feminino do Corinthians não tem títulos, né? O Corinthians nunca ganhou um título no futebol feminino. As duas melhores campanhas foram uma semifinal do Campeonato Paulista em 2008 e 2009, quando perdeu pro Saad e pro Santos. E vamos ver se agora, né, o Corinthians consegue manter, né? Porque teve esse período em 2008 e 2009, parou em 2010. Vamos ver se agora consegue dar uma sequência pro futebol feminino.
Seria a partir do ano que vem.
Não, e era incrível, foi o jeito que fecharam, foi incrível como fecharam esse departamento feminino nessa época. 2008 e 2009 foi exatamente o boom econômico, vamos dizer assim, do Corinthians, né? Quando entrou nova gestão, os conceitos do marketing, o Rosenberg entrou lá, tomou conta, e veio o Ronaldo e as receitas explodiram como nunca na história. Inclusive, não tem nem como repetir isso nesse momento, por todo o contexto geral das coisas. E quando você teve mais dinheiro na mão em relação ao que tinha antes, um crescimento exponencial, e você estruturar para garantir o negócio, cagaram para a coisa e
fecharam. Um pouco daquele machismo que o Lucas falou, e assim, é um momento para o futebol feminino, até que, apesar dos pesares, é um momento bom para o futebol feminino. O Campeonato Brasileiro foi criado.
Existe uma Copa do Brasil, uma Libertadores, três campeonatos que são disputados anualmente.
Você joga na Fazendinha? As minas jogam na Fazendinha?
Então, boa pergunta. Eu acho que não tem esse tipo de detalhe. Então,
ainda não foi estipulado, né? Mas
quem vai jogar? Né? A Marta é corintiana, fanática, por que não?
Tem alguns times aqui do futebol brasileiro, clubes aí, médios e grandes, que tem times de futebol, Flamengo, Botafogo, Vasco. Vamos ver se agora
seria
o futebol
legal os times grandes puxarem uma liga profissional para...
O São Paulo voltou com um time para o ano que vem, para esse ano, e o Santos também está com um time que vai disputar o Brasileirão. Vamos ver se o futebol feminino cresce.
Organizassem, né, preliminares, né, dos jogos aí.
Sim, seria juniores, futebol feminino, né? O torcedor entra cedo no estádio, não pode tomar cerveja, não tem nada para ver.
Por exemplo, ontem, se existisse um brasileiro feminino, podia ter tido um Corinthians e Vasco feminino 8 horas da noite.
Existe, Gabriel, mas ele dura 3 meses, né?
Eu sei, mas é uma coisa decente que estamos falando. Não é essa
coisa séria, né?
Exato. Futebol amador masculino tem mais estrutura, parece, muito do que mais estrutura, o profissional
muito mais
feminino.
Eu acho que a Várzea tem muito mais estrutura que o futebol feminino.
Se as mulheres estivessem contando com a estrutura que algum... que os 20 melhores times de Várzea de São Paulo conta, tava melhor o futebol feminino.
Com certeza. Uma questão assim, os 3 melhores times de futebol feminino do Brasil hoje são times paulistas que não tem torcida grande. São José, que é tricampeão da Libertadores e campeão do mundo, por sinal. Uhum. A Ferroviária, de Araraquara,
tradicional, mas...
campeã brasileira, e o Centro Olímpico aqui de São Paulo. Então...
E tem o Kinderman de Santa Catarina.
De Santa Catarina, que é um time...
Que lá torna tudo mais resultado. Chato de acompanhar, né?
Então,
tem
que ser os times que tem que...
Um assunto para ser mais envolvido no Dibradoras, né? O programa de futebol feminino aqui da Central 3 também. E Corinthians e São Paulo, que vai se repetir no outro domingo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol de Campo, aconteceu ontem no futsal e o Coringão mais uma vez levou a melhor.
Volta, né? Contra o primeiro jogo tinha sido 4-1, já ontem ganhamos 2-1, gol do Elisandro.
Ontem
no Parque São Jorge. E agora vai enfrentar o Brasil Quirim, que é atual campeão paulista e nacional, né?
E agora, isso tudo pela Sorocaba, Liga Nacional, né?
O Brasil Quirim vai pegar... A gente vai pegar o Brasil Quirim na segunda-feira pela Liga Nacional.
Isso, pela Liga Futsal.
E ainda não está decidido, mas a semana que vem também pela semifinal do Campeonato Paulista, isso. Da Liga Paulista.
Que é o time do Falcão.
Estamos devendo esse rolê aí, né? Vamos pegar uma segunda-feira aí, ver um joguinho lá... Parque São Jorge, tem bar do lado da quadra.
Poderíamos mesmo, hein?
É uma dívida nossa aí.
Futebol de salão do Corinthians ainda mantém aquele espírito.
É legal.
Aproveitar que o salão ainda não tá moderno.
É de graça.
Tá moderno.
Tem cerveja mesmo ali nos bares
ao
redor?
Não,
tem. Você entra e sai de graça do ginásio. Saiu do ginásio, tem o bar, então você toma cerveja ali imediatamente.
Talvez não possa entrar, mas... Né?
Não vai poder entrar, mas é do lado mesmo.
Ontem tinha...
10 metros de distância.
Ontem tinha gente com cerveja dentro do ginásio.
Deu pra ver pela televisão?
Deu pra ver pela televisão.
Ah, sim, é bem relaxado o negócio, é outro mundo. Você...
Vamos lá, gente.
Vamos lá semana que vem.
A gente precisa dessa terapia.
Semana que vem os dois jogos são em Sorocaba, né? Os dois jogos da semana que vem são em Sorocaba, tanto pela Liga Nacional como
pela
Paulista.
Semana que vem não vai dar, então, na outra.
Na outra.
Combinado. E o desempenho do Coringão no Pan-Americano, Pedro, por favor, passe o saldo dos atletas corintianos.
9 medalhas, 8 pela natação, 6 de ouro e 2 de bronze. E uma no futebol masculino, onde nós tivemos o artilheiro do Pan-Americano, nosso querido...
E você viu a declaração do mongoloide?
Agora um parente do programa.
Que é um grande fã de Luciano.
Felipe Sema vai falar tudo o que ele pensa sobre o Luciano. Agora, no ar.
O artilheiro do Pan-Americano.
Não falar tudo o que eu penso, mas quem viu a declaração dele vê que trata de um jogador retardado.
Qual foi a declaração dele?
Não lembro, foi... falando do Pan-Americano, o repórter chegou, e aí, Luciano, como foi na seleção? Muitos gols, né? Legal, né? E responde, é, melhor impossível, né? Meu desempenho foi bom e agora é pensar.
Melhor
pra você foi bronze. Foi bronze com o Brasil.
Bronze com o Brasil tendo...
Bronze!
70 minutos de jogador a mais.
Pan-Americano, né? Olimpíada.
Contra o Uruguai, o Brasil conseguiu perder com 70 minutos.
Que jogadorzinho ridículo. O cara não tá nem tá pensando no que tá falando. Nossa, não dá isso.
Não, lamentável. Só pra concluir.
É um deslumbrado.
As medalhas de ouro do
melhor
Brasil.
Melhor impossível.
Melhor impossível. Acho que é o Luciano, né? Que tirou o gol do cara do Corinthians Casals.
Isso mostra o tipo de animal que é. Não sabe o que tá fazendo da vida.
Ele foi artilheiro, pra ele tá bom. O Brasil foi bronze, mas ele foi artilheiro da competição. Pra ele tá ótimo, né? Só para concluir, os ouros do Brasil foram conquistados por Leonardo de Deus, Felipe França, Brandon Pierre, Thiago Simon, aí Arthur Mendes. O Thiago Simon conquistou dois ouros.
É isso, são essas medalhas, então, né?
E de bronze, o Brandon Pierre de novo e a Natália de Lucas. E a Pamela Alencar foi a única corintiana que foi pro Pan-Americano que não trouxe medalhas.
A única,
mas foi pra final.
Vai ser cobrada.
Rabelou essa aí, a pior vai cobrar.
Mas até que quando você tá com um número razoável de atletas aí competindo.
Não,
né?
E é importante.
Pode aumentar, inclusive.
Na natação é um esporte que o Corinthians sempre teve tradição e tem que manter o investimento, é importante. Mesmo que
o basquete, gostoso, tem, né? Gostoso da nadada.
É bom.
Quanto mais Corinthians, melhor, né?
Quanto mais Corinthians, melhor.
Com certeza. Imagina se tivesse um time de basquete bom também. Nossa, pra
então. Eu lembro do basquete, o Corinthians foi vice-campeão na década passada, perdeu pra aquele time do Ribeirão, que era sensacional.
O Coque
Ribeirão. E os jogos eram Corinthians Mogi, os jogos lotavam, e era festa. Lembro do Corinthians e Palmeiras, lembra uma quebradeira.
Tinha o Fulvio, né? Grande Fulvio.
É. Teve uma quebradeira no Corinthians e Palmeiras nesse ano, que o Corinthians foi vice-campeão, que foi cenas lamentáveis.
Acontece, né?
Que na verdade são cenas maravilhosas.
É.
Já que beleza. Já que estamos falando de passado, Leandro e Amin, vamos então direto ao retrato em preto e branco.
Retrato em preto e branco.
Amante da vinheta, dessa belíssima vinheta do retrato em preto e branco e do hino do Corinthians. Muito obrigado, Leandro e Amin. Enquanto a gente ouvia essa vinheta e o hino do Corinthians, discutimos aqui o que seria Luizão no futebol de hoje. Se caso eu estivesse
disputaria
no auge,
com o Messi,
né?
Na minha opinião.
Com o Messi?
É, se o Cristiano Ronaldo...
Cuidado, hein, Sema, porque esse é o
estaria
que você
está
vendo, que você tá falando isso, o Mário Sérgio foi quase escorraçado para falar.
Não, tudo bem, pode me chamar de louco, senil, o que for.
Mas que saudades, Luizão, que há que 16 anos, pouco mais de 16 anos, estreava pelo Corinthians fazendo 4 gols, uma vitória de virada sobre o Gama, 4-2.
Não, mas fulminante essa estreia, eu lembro muito bem desse jogo, até porque esse time de 99 continua sendo o time pelo qual eu tenho mais afeto, assim, o time que eu mais gosto de pensar e lembrar. Até hoje é o time de 99 mesmo. Sim, aquela
meio
98
e
2000. Mesmo. Foi o que eu vi de melhor camisa do Corinthians. Era o time mais bonito de ver jogar, mesmo sendo mais desorganizado, tomando mais gols, idiotas. Mas eram jogadores que, não, que a impressão que dá é que o time não vai ver jogar de novo. E o Luizão era um animal na área, como você falou aqui no off. Se fosse ele o nosso novo campeão brasileiro.
Não, ninguém ia ter saudade.
Apavorando.
Quem tem saudade de Guerreiro apavorando. Não conheceu o Luizão.
Com certeza. Muito
Luizão,
mais
Luizão. Saudades do Luizão, Emiliano?
Ah, sim. O Luizão foi um baita jogador, né? Netamente falando aí.
E ainda que tenha até... passado pelos outros três sim. grandes de São Paulo, sempre faz questão de dizer que é corintiano.
Ainda é.
Enfim, mas é legal ver ele falar isso.
Mas ele fala assim, que eu... ele
aí aprendeu a ter uma relação utilitária com o futebol e os contratos. E os
ele é empresário, né?
Ele abusou um pouco disso, sim.
Mas o cara colocou o Corinthians inteiro no pau, cara.
É, apesar de amar o Corinthians.
A média dele é incrível, né, de gols. Ele fez 76 gols em 109 jogos, média de 0,69. Quem tem média dessa atualmente? Só o Messi.
Ele fez muita falta na final da Copa do Brasil de 2001 contra o Grêmio, porque ele tinha estourado o joelho.
Se o Luizão fora, não...
Que ele já tinha sido vendido pro Borussia Dortmund, né?
Ele já era jogador do Borussia na certa.
Nossa, é verdade, eu não lembro.
Luizão Lewandowski.
Não era Borussia.
Era o Borussia. Né? Depois ele foi pro Hertha Berlim, de fato, mas já tava meio decadente.
E em 2000, quando na semifinal contra o Palmeiras, o Luizão sai nos 14 do segundo tempo. Se o Luizão fica até o final, daquele jogo eu não tenho dúvida que o Corinthians classificava pra final.
É, muita saudade do Luizão. Né? Foi campeão brasileiro em 99.
21 gols, não.
Campeão paulista em 99.
Paulista não. Paulista eu lembro até do...
Não,
do...
99 não. Ele chegou no
Inter. Chegou depois. Ele
chegou brasileiro, é verdade. Paulista não.
O Casagrande, na final contra o Palmeiras, o Luizão já tinha... A contratação já era certa. Ele falava que tinha que dar oportunidade pro Fernando Baiano, que é um grande jogador.
Muito bom jogador. Seria titular. Seria facilmente.
Foi o ano que chegou a Ricks Mills, entrou muita grana no Corinthians. Então começaram a comprar um time.
Dida, pra, Luizão, pra João Carlos.
Luizão
ganhou o Brasileirão de 99, o Mundial de 2000 e o Paulistão de 2001.
Exatamente. 2002, aquela campanha, aquele ano bonito também, com o time mais humilde, já sem a grana, já tinha ido quebrado, né?
Já.
Mas o Parreira montou um time muito bom ali, no bem operário. Ele começou aquelas campanhas do Rio-São Paulo e da Copa do Brasil, que a gente ganhou os dois. Mas depois ele, em março mais ou menos, ele botou coisas no pau, por causa dos atrasados. Sim. Percebeu que ele não ia receber, porque eram os americanos que pagavam e tinham caído fora. Foi pra justiça, largou o time, perdeu esses dois títulos no currículo que ele teria também, né? Deu sorte que ganhou a Copa do Mundo de 2002 naquele mesmo momento.
É, o Corinthians ele jogou mais que nos outros, né?
Jogou, na minha opinião. Foi o melhor.
Em termos de qualidade, em termos de quantidade de partidas, acho que ele jogou mais no Corinthians, né?
E aí, em quantidade, ele jogou bastante no Palmeiras. Mas
qualidade e quantidade, ele foi melhor no Corinthians do que nos outros três.
Sim, o Palmeiras ele era um pouco mais imaturo, perdia bastante gol, sendo que era muito bem servido. E no São Paulo já tava mais.
Ficou pouco tempo no São Paulo.
Ainda ter sido campeão da Libertadores. Fazendo
gol na final. Iluminado na carreira.
O Luizão fez 15 gols.
Com o Flamengo, Copa do Brasil, Flamengo, Vasco, o cara fez gol.
Jogou no Vasco, jogou bem no Vasco.
Foi campeão da Libertadores pelo Vasco. Jogando pra cacete também. O cara teve uma baita numa carreira mesmo. Não
sei, era um goleador.
Goleador ali.
Peguei tinha uma cara, certa antipatia dele em 2005 no São Paulo. Aquele chororô dele ali.
Aqui não foi legal não, né? Ele saiu, chato, né? Substituído.
Aí foi pro Japão. Amo São Paulo. Veio o Nagoya, Grampo.
E quatro meses depois ele volta
pro Santos. É expulso contra o Corinthians. Joga um jogo em Recife contra... Aí fez...
Um prostituto.
Deu uma vacalhada boa, mas jogou muita bola.
E nessa semana,
esse jogo contra o Gama, só pra completar.
Por impulsos, parece.
A lembrança desse jogo com o Gama é muito engraçada. A gente tá vendo o jogo com a família e tal. Mas o campeonato, o Gama faz 2-0 rapidinho, ninguém entendendo nada.
O Maurício era o goleiro aí.
O gramado era uma coisa nesse jogo, sério. Esse gramado vale uma visita no YouTube pra você ver o que era o gramado no Mané Garrincha.
Eu lembro do jogo, mas não tenho lembrança do gramado. Né?
Nossa,
o gramado era horrível.
Foi um domingo, ou foi um sábado à tarde?
Não, foi domingo.
Foi domingo à tarde.
O Brasil tinha jogado no sábado anterior, de tarde. Eu tava rolando a Copa América, por isso que o Dida e o João Carlos estrearam.
Sim.
Bem lembrado, hein?
E nessa semana também comemoramos o aniversário da conquista da pequena Taça do Mundo, Pedro Pereira.
Pequena Taça do Mundo, um título a gente pula dos maiores...
Primeiro Mundial do Corinthians.
Não, já que todo mundo reivindica o Mundial... O Corinthians não precisa de fax. Pulando de um dos maiores times do Corinthians pra outro... Esse título ratificou internacionalmente esse Corinthians, né? Que era um timaço, né?
Um dos maiores times da história,
E o Corinthians... Esse torneio é curioso porque o convidado para esse torneio era o Vasco. Aí o Vasco abdicou da vaga, aí chamaram o Sport no lugar do Vasco, o Sport de Portugal. O Sport abdica da vaga e o Corinthians vai como zebra e destrói. Ganha todos os jogos, 12 gols feitos,
passe os resultados, por exemplo, por gentileza.
O Corinthians ganha da Roma, 1-0, Barcelona, 3-2... A seleção de Caracas, 2-1. E ganhou
título. Devia ser a seleção de Caracas nos anos 50.
É, isso eu fico
muito curioso.
Mas, nossa,
pior que não foi 12-0, assim.
Mas imagina que eles deviam contratar uns estrangeiros e tal, né? E aí, o quarto jogo já, na primeira rodada do retorno contra o Barcelona, ganhou o título com o gol do Goiano, aos 17 do segundo tempo. E depois do gol do Goiano, cenas lamentáveis, o pau fechou, que o Barcelona não se conformava de perder o título.
E o jogo só ficou... não tava valendo, lógico que era campeão no mundo.
E aí depois o Corinthians ganha da seleção de Caracas de novo por 2-0 e da Roma de 3-1. O Luizinho termina como artilheiro com 5 gols.
Pequeno polegar.
A escalação do jogo do título é Cabeção no gol, em vez do Gilmar. Romero e Olavo, depois Julião. E Dário, depois Sula, Goiano e Roberto. No meio de... No ataque, né? Que na época era 2-3-5. Cláudio, Gerente, depois Nardo, Vermelho, Carbone, Luizinho e Mário. Esse Mário é curioso porque tem a história que ele não fazia gol, era atacante que não fazia gol. Que ele driblava e não fazia gol. E o técnico era o Rato.
E Baltazar não estava?
Não, Baltazar não estava.
Tava gripado, né?
Não tem informações.
E foi disputado na Venezuela. Venezuela.
Sempre era na Venezuela essa pequena taça do mundo. Sim. O técnico era o Rato.
Rato.
Que também jogou.
O Rato ganhou 9 títulos pelo Corinthians. 7 como jogador e 2 como técnico, era o 51-52.
Figura histórica do clube também.
E ganhou a Copa dos Campeões contra o Vasco, que até hoje tá no nosso hino, né? Sabe o Corinthians, campeão dos campeões.
É, e esses títulos e campeonatos e equipes dessa época são menos lembrados, até porque eram outros contextos, né? Os amistosos valiam mais, esses tipos de quadrangulares tinham um valor diferente, porque não tinha muito mais coisa que fazia você jogar fora do país. Então, mas ainda assim, a gente tem que ressaltar que esse talvez seja, e a gente nunca vai poder comprovar, mas esse talvez tenha sido esse o maior time da história do Corinthians até hoje, assim,
em muita gente, quem
jogadores
viu,
de qualidade,
quem viu,
craque,
é,
né?
Quem viu fala que
quem
é.
Quem viu fala que é. Quem viu,
é porque também quem
é que agora
viu
já, não, já não também, resta, é. É, mas também já não resta muito mais gente que viu esse time, mas a menos quando era lá, sei lá, tipo nos anos 80 e 90, que tinha muita gente viva que viu aquilo, falava, garantia que era o melhor da história, sem conversa com nada, assim.
E Lucas, falando do Rato, ele participou como jogador de um jogo que completa 76 anos hoje, contra o Bolonha, que era campeão italiano, veio fazer um amistoso aqui contra o Corinthians, né? Na época a colônia italiana no Brasil era imensa, e o Bolonha foi simplesmente massacrado pelo Corinthians, 6-1 no Parque Antártica, que não existe mais, para a tristeza dos palmeirenses, e o Corinthians fez 6-1, esse Bolonha, naquela época os times conseguiam ficar um bom tempo juntos, né? Uhum. Esse Bolonha, em 1936, ganhou um torneio semelhante à pequena Taça do Mundo, só que em Paris, torneio internacional de Paris, que pros torcedores do Bolonha, é considerado como campeonato mundial. É, bolonheses é considerado como campeonato mundial até hoje, eles ganharam do Chelsea, né?
Sim.
E esse jogo contra o Bolonha é o primeiro registro cinematográfico do Corinthians, né? Com imagens em movimento que tem registro do Corinthians.
Que estão à disposição?
Essas imagens pertenciam ao Cine Roma e foram doadas, esse negativo foi doado para o Museu do Imigrante.
Aqui do Brasil?
Isso, Museu do Imigrante do Brasil.
Agora onde estará o Museu do Imigrante do Brasil?
É ali no Braz?
Creio que sim, creio que no Braz.
É,
mas o Corinthians tem também uma cópia, ele foi restaurado aí.
Tem no YouTube
esse jogo.
Eu já vi.
Tem no YouTube esse jogo. Quer os gols?
Por favor.
Os gols foram marcados.
Como foram os gols?
Ah, não, esse tá de brincadeira, né? Pérez, Gambinha, Grané, que era zagueiro, que era o chute, né?
O canhão.
Duas vezes, Rato, técnico da pequena Taça do Mundo, e Rodrigues.
E as assistências?
Não, desculpa.
Quanto foi no cartão?
O
público lotado, estágio lotado. Você vê as imagens assim. Qual será que era a capacidade do Parque Antártico naquela época? Uns 20 mil? 25,
quem chega, todos que chegassem.
Quantos coubessem no barranco?
O passou 50 anos com capacidades variáveis, assim, de dia após dia. Chegou, entrou, ninguém voltava pra casa. Isso era uma certeza.
Falando nisso, já que a gente lembrou do Pacaembu no começo do programa, veio à minha memória agora o barranco do Pacaembu. Quem lembra do barranco do Pacaembu? Ficava ao fundo da numerada ali. Sempre tinha uma multidão de torcedores assistindo. Vocês lembram disso?
Meu pai comenta muito, claro.
Lá em cima, o pessoal assistindo ali.
Aí depois que fecharam aquilo agora, era uma propriedade ali. Os caras
vai ficar uma graminha limpinha.
Né? Depois eles começaram a colocar uns seguranças ali, né?
É. Até os caras eram expulsos no meio do jogo.
Era genial. Nos tempos áureos mesmo, ficava muita gente ali.
Nossa, aquilo lá era
do Morrão mesmo.
Era legal.
Todo chamava de Morrão, né?
Alguém já viu o jogo no Morrão?
Você só via o gol do tobogã. Não, faixa nunca teve.
Era só o gol do tobogã?
Não, só faltava.
Dava pra enxergar.
A faixa. A
galera do Morrão.
Quem é que não vai conseguir ingresso hoje e levar a faixa, galera?
Tem um morrinho agora no Itaquerão, né?
Tem um morrinho?
É, que tem uma espécie de morrinho... Tem umas 60, 100 pessoas que assistem o jogo. É a galera que geralmente mora na Coab. Eles assistem o jogo. Eles só conseguem ver o outro gol.
É igual
e assistem o jogo, pelo, e a maior parte dos jogos assistem pelo telão.
Ah, interessante.
Ah, legal.
É a galera do Morrinho.
A galera tem um pessoal que fica vendendo cerveja ali. Olha, e é só, isso.
Eu não sabia dessa.
Oh, e eles soltam, acho que eu vou ver o jogo lá.
Sabe aqueles fogos, sabe aqueles fogos que a galera solta? Alguns jogos teve aí, que soltava muitos fogos ali. É aquela galera que tava soltando fogos. Não era o Corinthians, tava. Só pensei que era o Corinthians, mas era a galera que tava soltando fogos. A galera do Morrinho.
Bacana, muito legal. Felipe Sema, um prazer tê-lo aqui no programa. Volte mais.
Oh, o prazer foi meu. Vamos voltar a isso. E quero também estar participando mais do programa do Toro também, que eu estou devendo uma visita.
Também?
Futebol urgente. Com certeza. Vai ficar mais urgente
na
ainda.
Na verdade, é o programa preferido da rádio.
É um programa genial. As
palavras. É o Jesus Cristo do futebol. Tem que ouvir a palavra dele mesmo, tem que acreditar, ter fé no que... É isso mesmo.
Que assim
é fato. É fato. Emiliano, um prazer tê-lo aqui no programa também, direto de Fortaleza. Sempre que estiver para São Paulo, por favor, nos visite.
Beleza, prazer foi meu aí. Gostei muito de participar aqui com vocês e vou estar acompanhando de longe lá toda semana. E
faça então propaganda do nosso programa também no Ceará.
Ah, com certeza.
E para fechar, bom, aproveitando a sua visita, que vai ser coisa rara, qual o melhor Corinthians que você viu jogar? Qual o time que você mais gosta do Corinthians? Que você mais tem carinho, assim, de lembrar?
Ah, o de 90, velho.
Esse aí é legal, boa escolha.
Aprovada a escolha.
Eu tava vendo no YouTube, por coincidência, tava vendo o vídeo do jogo com o Atlético lá, a semifinal, o primeiro jogo, a quarta de final, né?
Quarta de final.
Primeiro jogo lá no Pacaembu, Neto, puta, jogou demais, velho.
Nossa, ele
esse é o time querido.
É emocionante ver esses jogos no YouTube, né, cara?
E ali cada...
Agora tem cada vez mais.
Cada enxadada ali, velho, era... Cada falta que tinha ali era...
É, nossa...
E Silvio Luiz.
Aquilo era pra gigantes, né?
Aquilo é o Corinthians mais Corinthians de todos.
É porque o Datena era só um repórter de campo, né?
Datena
candidatava a prefeito de São Paulo.
É, Mário Sérgio.
Outra vantagem, né?
Mário Sérgio ficava puto, né? Criticava o Neto pra caralho, o Neto fazia gol e ele, puta.
querido.
Já falando já adiantando o próximo programa, vamos lembrar dos 20 anos do título paulista de 95, que foi maravilhoso.
Também, legal, incrível.
E até pra falar dessa pegada toda, vamos trazer uns áudios aqui, vocês vão ver a narração do Luciano do Vale na hora que estoura a briga das torcidas aqui.
É, genial.
A deixa pro próximo programa.
É, a deixa é essa, vai ver como mudaram os tempos mesmo.
Até lá então, Gabi.
Até lá, Lucas, um grande prazer, como sempre.
Até lá, Pedro.
Boa noite, Lucas Lito, boa noite, timoneiros e centralinos.
Pra encerrar o programa, ao invés de um samba, hoje um rap de Kamal, o grande corintiano Kamal. Poesia de concreto. Até quinta que vem, um abraço.
Você é livre? Você vive ou só sobrevive? De cada calçada de concreto da cidade, cada viga que se ergue, cada vida que se segue, cada cidadão persegue a sua cota, lutando pra se manter, marcando a mesma rota, lutando pra nunca se perder. Pra não perder, não vê a cara da derrota estampada na lorota, que faz ponto a cada esquina, encostado em algum poste, pronta pra te desviar da sorte, talvez um corte brusco na sua sina. Existem os que seguem na rotina e não enxergam ao redor. Reclame, não se coça pra tornar melhor, acha melhor sobreviver só, mantendo distância de cada sonho que crescia na infância, e cada esperança de criança se mistura ao ar impuro, inspirado e expirado por cada cidadão comum que deixa escorrer a liberdade na sarjeta da calçada de concreto da cidade. Dedicada a cada poeta da cidade, dedicada a cada atleta da cidade, dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade. Dedicada a cada poeta da cidade, dedicada a cada atleta da cidade, dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade. Entre as paredes de concreto da cidade se esconde um mundo de quem faz qualquer negócio só pra não ser taxado de vagabundo. Sonhos de adultos se dissipam por segundo a cada insulto do patrão. É o culto do faz de conta que eu sou feliz assim. Salário no fim do mês é o que conta, paga as contas e faz bem pra mim. Não é o caso em que eu me encaixo. Sonho alto demais pra viver por baixo igual capacho. E acho que existem outros por aí que olham pras paredes só pensando em demolir pra ser livre, mas na real nem sabe como. Perdeu toda a noção, acostumado a viver com dono. Não condeno, mas não concordo e não me adapto. Fora das paredes, mais inspiração eu capto. Me sinto apto pra cantar a liberdade que se esconde.
esconde entre as paredes de concreto da cidade. Dedicada a cada poeta da cidade, dedicada a cada atleta da cidade, dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade. Dedicada a cada poeta da cidade, dedicada a cada atleta da cidade, dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade. Algum teto de concreto da cidade abriga o restante da liberdade, semelhante a que escorreu pela sarjeta da calçada, se escondeu entre as paredes ou partiu pra outra, morreu de fome, de frio, de sede, pois sem abrigo não há pra onde voltar, pra poder descansar e pensar na estratégia pra continuar lutando pra manter a liberdade que se tem. As adversidades não se sabe de onde elas vêm, que cara elas têm, pelas mãos de quem vem, com ordem de quem, alguém me diz. Porque eu não posso ser feliz completamente sem que alguém ou algo tente tumultuar minha mente, mas eu sigo em frente, sempre. Vou nadando mesmo que seja contra a corrente, pra que eu possa construir meu verso, meu abrigo, meu teto, pra fazer minha versão da poesia de concreto. Dedicada a cada poeta da cidade, dedicada a cada atleta da cidade, dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade. Dedicada a cada poeta da cidade, dedicada a cada atleta da cidade, dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade.